Secretário, bom dia, obrigado pela presença aqui na Gaúcha.
Bom dia, Daniel Escola, bom dia, Rosane de Oliveira.
Bom dia.
É uma honra estar disponível para prestar esclarecimentos à Rádio Gaúcha e poder contribuir com uma informação à população brasileira de forma segura, clara e verdadeira.
Que bom, que bom. É, secretário, como, assim, de maneira geral, vamos começar por aí, assim, traçando um quadro mais amplo, como o Ministério da Saúde avalia o processo de vacinação até agora, na medida em que nós temos mais de 1.200.000 pessoas vacinadas, somos na escala dos países que mais vacinaram, 13º, 15º país, e já temos 11 dias de vacinação?
Daniel, eu digo que em breve nós estaremos melhor nesse ranking, né?
Uhum.
E isso comprova aquilo que o ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, havia falado anteriormente sobre a capacidade brasileira do Sistema Único de Saúde, gerido de forma tripartite entre o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais, fazer chegar a vacina a 38 mil salas de vacinação em todo o território federal. E isso mostra que não era realmente um motivo de preocupação a logística e a velocidade de imunização da população. Nosso agora foco é em conseguir mais doses e conseguir o registro de vacinas para podermos efetivamente iniciar a vacinação em massa da população brasileira.
Onde é que está a prioridade do Ministério da Saúde? É na negociação com a China? É na iniciativa de trazer mais vacinas para o Brasil, outras farmacêuticas? Onde é que está a prioridade número um do Ministério da Saúde nesse caso?
Com relação à negociação com a China, o próprio embaixador e o governo chinês já se manifestou positivamente no fornecimento do ingrediente farmacêutico ativo, tanto para a produção da vacina do Butantan, como para a produção da vacina da Fundação Oswaldo Cruz.
Uhum.
É importante isso porque vai aumentar a nossa capacidade de produção em escala de vacina e, em consequência, a oportunidade de oferecer uma grande quantidade de vacinas para a população brasileira.
Esse impasse com a China está completamente resolvido. Ficou para trás qualquer pendência, se porventura política, diplomática, com a China.
Eu penso que isso já ficou bem claro pelos esclarecimentos do ministro das Relações Exteriores, pelo esclarecimento do presidente da República e pela própria manifestação por escrito do embaixador chinês, que informou que todos os trâmites estariam sendo liberados para o fornecimento, tá? O senhor Yang Wuming, informando que todos esses insumos seriam liberados para a produção no Brasil por esses dois institutos, grandes fornecedores de vacinas para o Ministério da Saúde e para o Sistema Único de Saúde.
Pelos cálculos do governo, em que momento nós estaremos com a produção de vacina andando em velocidade de cruzeiro?
Pelas informações que nós temos agora, o Butantan já vai começar a andar em velocidade de cruzeiro, recebendo o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, que vai ser liberado, foi antecipado a importação na China, conforme já foi noticiado. E, no caso da Fiocruz, eles estão acelerando também os trâmites para a exportação do IFA. O governo chinês já liberou e agora está tratando de alguns aspectos burocráticos para liberar a exportação. No caso da Fiocruz, vai atrasar um pouco a produção nacional, porque como ela vai iniciar, serão feitos alguns lotes para uma avaliação da Anvisa e a partir daí são chamados lotes de consistência, e a partir daí ela é autorizada a realizar essa produção em escala. Né? A Fiocruz ela terá capacidade de produção de 15 milhões de doses ao mês.
Uhum. Essa é a grande aposta do Ministério da Saúde, né? A vacina da AstraZeneca Oxford, sem, claro, desmerecer a primeira que já foi usada, que foi a Coronavac do Instituto Butantan, que vai ser fundamental para a vacinação no Brasil. Mas dentro, só para a gente ter uma ideia, assim, até uma previsão, secretário, dentro do primeiro trimestre, quantas pessoas poderão ser vacinadas com essa vacina que vai ser produzida, repito, a grande aposta do Brasil, que é do Ministério da Saúde, que é a AstraZeneca Oxford, pela Fundação Oswaldo Cruz?
Eu não diria que é a grande aposta. Nós apostamos em todas as vacinas.
Ah, perfeito.
Pois assim, não teríamos contratado a vacina do Butantan. Nós apostamos nessas duas e continuamos em negociações com outros laboratórios para conseguirmos o acesso à população brasileira de mais vacinas, para que nós consigamos imunizar o maior quantitativo de pessoas, a maior população possível, no mais curto prazo. Então nós continuamos com negociações com outros laboratórios para conseguirmos quantidades expressivas de vacinas para disponibilizarmos à população.
E na sua planilha aí, até o final de março, né, início de abril, qual é o percentual da população que poderá estar vacinada com qualquer vacina que tenha sido liberada pela Anvisa?
Eu não tenho esse controle matemático agora, porque ele depende da produção, tanto do Butantan como da Fiocruz, ele depende de outras importações. Você perguntou de qual é o nosso foco, ele é simultâneo em várias direções. Estamos tentando também importar mais doses, a própria doutora Nise, a presidente da Fiocruz, já informou isso. Estamos tentando importar um novo lote de doses lá do Serum Institute na Índia, de forma que a gente consiga, enquanto não inicia a nossa produção no Brasil, estamos tentando acesso a mais 10 milhões de doses lá da Índia. Mas eu não posso fazer um cálculo matemático agora para você, porque nós dependemos da oferta dessas vacinas, mas a gente pretende, o quanto antes, imunizar esses grupos prioritários, e destacamos que os intervalos preconizados pela Anvisa e pelos estudos clínicos devem ser obedecidos. No caso da vacina do Butantan, de 2 a 4 semanas, e no caso da vacina de Oxford, nós podemos estendê-lo em até 3 meses. Assim nós teremos a garantia da imunização da população.
Tá. Ontem nós conversamos aqui com o governador de São Paulo, João Dória. E secretário, entre outras coisas, ele disse que o Instituto Butantan vai produzir uma leva de doses agora, que serão transferidas para o Ministério da Saúde, mas o Instituto Butantan ainda aguarda uma posição do Ministério da Saúde sobre outras 54 milhões de doses e o interesse do Ministério. Caso contrário, essas doses seriam exportadas. Primeiro, qual é o posicionamento do Ministério da Saúde e o senhor acha que isso é possível mesmo, secretário, produzir aqui e mandar para fora agora, sendo que a prioridade deveria ser a produção aqui para os brasileiros?
Eu penso que talvez ele tenha sido infeliz nas palavras, porque essas vacinas elas estão contratadas com exclusividade para o Ministério da Saúde. E o nosso foco neste momento é fazer cumprir o objeto do contrato, que seria a entrega de 46 milhões de doses até o dia 30 de abril, de acordo com a capacidade produtiva do Butantan. Esse é o nosso foco no momento. Você estava falando aí sobre nossa expectativa de imunizar a população. Então nós temos que focar nesse momento no cumprimento do contrato que foi celebrado entre a Fundação Butantan, né, a Fundação Butantan e o Ministério da Saúde, né. A Fundação Butantan é uma entidade de natureza privada, né, responsável por oferecer apoios às atividades do Instituto e fazer o desenvolvimento científico e produção de imunobiológicos para o Ministério da Saúde. Então, o nosso contrato prevê que após cumprida toda essa entrega da primeira etapa, nós temos o prazo de até 30 dias, ou seja, até o dia 30 de maio, para decidir se nós vamos fazer essa compra adicional. Se eu lhe responder nesse momento, nós temos sim interesse. Mas de acordo com a oferta de outros laboratórios, de outras vacinas, de outras quantidades, isso pode mudar daqui para frente. O importante é termos vacina para imunizar a população. Se nós não conseguirmos outras vacinas em grande quantidade neste momento, com certeza nós vamos prorrogar esse contrato e optar, conforme previsto no contrato, pela aquisição de mais 54 milhões de doses. Tudo isso está dentro de uma linha de tempo e sem assodamento. Nós temos que pensar em cumprimento do objeto agora, que é o fornecimento das 46 milhões de doses contratadas neste momento.
Mas considerando-se, coronel, esta dificuldade para os insumos, a demora, toda a burocracia da importação, não seria razoável garantir, já assinar de uma vez esse contrato e garantir que essas doses estejam asseguradas para não ter depois uma solução de continuidade na produção das vacinas?
Você está fazendo essa colocação, eu acho que é muito oportuna, e tudo isso foi considerado quando foi assinado o contrato. Naquele momento das discussões com o Instituto Butantan, não foi levantado esse aspecto que poderia haver uma possibilidade de desabastecimento. Mas com certeza estará sendo considerado por nós, e nós estamos dentro do prazo contratual para podermos realizar essas negociações, essa possível prorrogação, que é uma opção de compra adicional, e estamos no prazo. Nosso objeto agora é o cumprimento do contrato com fornecimento de 46 milhões para a população.
Ontem vazou pela agência Reuters uma conversa de WhatsApp de vocês no Ministério da Saúde, lá de junho ainda, quando as vacinas eram incipientes, as pesquisas não estavam consolidadas. E ali fica claro, naquelas conversas, que houve resistência do Brasil em avançar nas negociações com o próprio laboratório AstraZeneca. Hoje o senhor reconhece que o Brasil entrou atrasado nesse jogo, que poderíamos estar mais adiantados se lá atrás tivesse apostado mais na vacina e menos nesse tratamento com hidroxicloroquina e outras drogas que não têm a eficácia comprovada?
Hoje eu reconheço que nós tomamos a decisão certa. Nossas tratativas com a AstraZeneca sempre foram transparentes, foram objetivas. Nós tivemos, no final de junho do ano passado, nós já mandamos nossa primeira carta de intenções para o laboratório de Oxford AstraZeneca e nós fizemos as negociações. A transferência de tecnologia, ela vai possibilitar ao Brasil a capacidade de produzir o IFA, ou seja, o ciclo completo da vacina, e nós teremos um dos laboratórios brasileiros, somado ao Butantan, com a capacidade de desenvolver todo esse ciclo, de fazer adequações para outras variações do vírus e até para outras vacinas com uma nova tecnologia. Isso é muito importante para o Brasil e nos mostra que nós tomamos a decisão certa desde lá de trás. Você pode prosseguir, inclusive, com essas perguntas com o próprio representante da AstraZeneca no Brasil, que negociou conosco, né, todos os integrantes do laboratório, e eles vão poder lhe passar a versão deles, que é totalmente diferente do que você acabou de expressar.
Secretário, a gente quer entender exatamente assim, a prioridade do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde coloca como prioridade máxima hoje a aposta total na vacina, o estímulo à população a se vacinar na medida em que ela for acessível escalonadamente aos grupos prioritários, que as pessoas tenham acesso à vacina, procurem vacina, esse é o caminho para sair da pandemia. Nós temos ouvido ali o ministro da Economia falando isso, o presidente do Banco Central falando isso, sobre o aspecto econômico. A saúde também, para deixar bem claro aqui, esse é o caminho mais adequado, a vacinação, o uso dessas vacinas que são autorizadas pela Anvisa?
Daniel, exatamente, esse é o nosso foco. Por isso que eu lhe falei que nós continuamos, além dessas duas vacinas que nós já estamos utilizando no Brasil, nós continuamos tentando negociar doses adicionais das mesmas e também a aquisição de outras vacinas, que os senhores sabem que estão sendo citadas aí. Nós negociamos com vários laboratórios para podermos oferecer mais vacinas à população o quanto antes, para que nós consigamos conter a disseminação dessa doença. É muito importante e a economia voltar a ser forte e a população brasileira voltar a ser feliz. Mas é importante também, além de acreditarmos na vacina e acreditarmos na Anvisa, que nos dá garantia de segurança e eficácia dessa vacina, é importante que nós mantenhamos as medidas de prevenção, o uso da máscara, distância de segurança, permanecer em ambientes ventilados, né, limpeza de superfícies e das mãos. Todos esses cuidados devem ser mantidos para que nós possamos conter o avanço dessa doença, mesmo quando iniciarmos a vacinação. Não podemos descuidar dessas medidas.
Perfeito. A diretriz do Ministério da Saúde, então, continua sendo a necessidade de uso da máscara e obediência à não aglomeração, às regras sanitárias estão sendo preconizadas há muito tempo já aqui, mas isso é sempre importante reforçar, secretário.
Sim, exatamente. E a pessoa tem que acreditar na vacina. Tem que acreditar, a vacina, ela tem a chancela da Organização Mundial de Saúde, ela passou por todos os estudos, né, e todos os crivos da Agência de Vigilância Nacional de Vigilância Sanitária, que continua acompanhando, e que eu espero que brevemente esteja concedendo um registro. Com o registro nós podemos fazer a vacinação em massa da população, como já fazemos com outras vacinas, como sarampo, como influenza, porque aí haverá o registro e não haverá discriminação de grupos para serem vacinados.
Dessas outras vacinas que já estão no mercado em outros países, quais o senhor considera que tem mais possibilidades de se usar no Brasil? Porque num primeiro momento, o governo descartou a da Pfizer e a da Moderna, porque tem esse problema de conservação a menos 70 graus. Mas a Sputnik, por exemplo, o senhor vê possibilidade de, no curto prazo, nós termos mais essa opção no Brasil?
Rosane, muito obrigado pela sua pergunta. Inclusive, eu destaco que a da Moderna não é menos 78, é menos 20, que é uma cadeia de freezer normal e nós temos no país. Mas a Moderna, ela só conseguiu disponibilizar doses para o Brasil para o mês de outubro, se eu não me engano agora. Então, está muito distante para o que nós queremos hoje de vacinas. Né? Com todas as conversações, ela já havia comprometido sua produção. Né? Desde o ano passado, ela já nos informava que seria apenas para outubro. Com relação a outras vacinas, nós não temos nenhuma preferência. Nós estamos conversando com todos os laboratórios que poderão vir a nos oferecer vacinas. E você perguntou da Sputnik. Eu diria que nesse momento, dois laboratórios estão nos oferecendo uma quantidade maior, mas nós dependemos do crivo, né? Dependemos da avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E estamos orientando os representantes desses laboratórios que consigam essa autorização da Anvisa. Para isso, eles precisarão realizar a fase 3 de estudos clínicos no Brasil, de forma a conseguir autorização para uso emergencial. E eu posso citar que não só a vacina do Instituto Gamaleya, que está sendo produzida pela União Química aqui no Brasil, e a vacina do Instituto Bharat Biotech da Índia, que está sendo representada aqui no Brasil pela empresa Precisa, ambas estão procurando a Anvisa para iniciar a fase 3 de estudos clínicos e conseguir autorização para uso emergencial de forma a nos oferecerem a vacina. Não adianta eu comprar uma vacina que eu não tenho autorização para usar no Brasil e vai ficar de um depósito, né?
Então o senhor não vê chance de, não tendo os testes clínicos da fase 3 aqui no Brasil, de uma vacina ser liberada? Ressalvando aqui que não, não é o senhor que libera, né? É a Anvisa que libera. É.
Existe essa possibilidade. Agora, se vocês pegarem o site da Anvisa e uma entrevista que foi concedida pela Anvisa, nós temos lá um caderno deles de informações, eles podem conceder o registro para uma vacina que fez os exames clínicos de fase 3 em outro país, não há problema. Só que aí é um processo de registro normal, não é esse processo que
leva mais tempo.
Ouviram, de submissão contínua, que outros países estão fazendo também. Porque ela vai acompanhando os estudos clínicos. Uma fase 3, ela é aprovada pela CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde, e é aprovada pela Anvisa. Então, ela vai acompanhando o desenvolvimento desses estudos e ela consegue conceder uma autorização para uso emergencial. Em síntese, é isso.
Eu lhe pergunto isso, sabe por quê, secretário? Porque nós ouvimos aqui um representante, um dos diretores da Anvisa, e ele disse, olha, normalmente teria que fazer o teste, a fase 3 aqui no Brasil, mas como as coisas estão mudando a todo instante e é tão diferente esse momento, daqui a pouco há alguma alteração de protocolo e, bom, pode ser liberado se houver a segurança sanitária para isso. Agora, deixa eu aproveitar.
Você. Né? É importante a segurança sanitária e quem
sem dúvida
diz essas regras é a Anvisa. A Anvisa, claro, é uma agência de Estado que a gente tem que acreditar na sua confiabilidade, ela é credenciada em todo mundo, é uma agência confiável, né, que comunga de boas práticas, né, na regulação sanitária, e nós temos que acreditar e ter orgulho da nossa Anvisa.
Sem dúvida. Secretário, o governo federal deu aval para compra. E essa é uma discussão que está colocada aqui no Brasil, sobre o setor privado comprar vacinas de farmacêuticas. E aí o governo deu aval para o setor privado, grandes empresas estão mobilizadas, comprar da Pfizer. Quais são as chances disso acontecer, mesmo com a perspectiva de que a Pfizer, ela já sinalizou isso, de que ela não vai fazer nesse primeiro momento fornecimento diretamente para empresas, ela vai priorizar os governos. O Ministério da Saúde vê isso com uma possibilidade clara ou o senhor acha que nesse momento não há chance?
Bom, o que eu posso colocar para você é que os próprios laboratórios, eles estão priorizando, laboratórios e seus representantes, os governos federais, para vender o imunizante, para priorizar as campanhas públicas de vacinação. Isso aí é um dado, é conhecimento público, vocês podem conversar com qualquer desses laboratórios, essa é a prioridade deles, são as campanhas públicas. Por outro lado, nós temos, na iniciativa privada, laboratórios que oferecem outras vacinas. Você quer se imunizar, você tem seu plano de saúde, você vai lá e é vacinado. Por quê? Porque é a saúde suplementar que trabalha suplementando aquilo que o SUS oferece, os planos de saúde, os seguros de saúde. Então, não é uma concorrência, é suplementar. Isso é um aspecto. O outro, que a medida provisória 1026, ela prevê que mesmo que a iniciativa privada adquira, ela deverá seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, que é elaborado, atualizado e disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Nele estão estabelecidos os grupos prioritários para cada momento dessa campanha de vacinação. E quem adquirir, seja de forma privada ou não, deverá obedecer esses grupos prioritários. Então seria realmente uma saúde suplementar, auxiliando o SUS, mas sem quebrar essas regras que estão previstas na legislação.
Entendi. Além da vacina, tem um outro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor, porque ontem nós aqui até elogiamos muito os governadores que estão aceitando receber pacientes de outros estados. E o Rio Grande do Sul mesmo já está recebendo pacientes de Rondônia. Mas ontem o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez um alerta num programa de televisão, dizendo que é um erro essa estratégia, porque com essa estratégia pode se estar espalhando esta variante nova do vírus para outras regiões do país e daqui a pouco se tornar incontrolável. Essa estratégia, esta preocupação foi pensada, é uma preocupação para vocês responsáveis pela política de saúde no país?
Todos esses aspectos foram considerados. E talvez pelo fato de o ministro Mandetta estar afastado do ministério, ele não teve acesso a todas as informações que levaram a essa decisão e que levaram o ministério a pedir o apoio dos estados em receber esses pacientes, né? Nós não poderíamos deixar os pacientes morrendo em Manaus, sem oxigênio, sem assistência médica, sem leito de UTI. E eu agradeço a todos os governadores que abriram as suas portas para ajudar um estado irmão, né? Nós somos uma federação e é importante isso, porque amanhã pode ser um desses estados que precise. E dessa forma, o Brasil integrado, unido, está vencendo mais um obstáculo, que foi a crise que ocorreu no Amazonas. Nós já fizemos a remoção de 321 pacientes, agradecemos a todos esses estados, a todos os governadores, a todos os secretários estaduais de saúde, os municipais que apoiaram, os hospitais que estão recebendo. Nós temos o apoio da Força Aérea Brasileira, está nos ajudando muito nessa remoção, com essas aeronaves, apoio de oxigênio, nós temos o apoio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, do Ministério da Educação, abrindo leitos nos hospitais universitários federais e também da Rede SUS, que está abrindo, além de outros leitos, nos próprios hospitais dos estados e municípios.
Tá. Né? E que medidas estão sendo tomadas, o senhor falou, nessas precauções todas, para que o vírus, essa variante nova do vírus, não se espalhe por outros estados?
A nossa rede de vigilância em saúde, ela tem acompanhado e monitorado e verificado a possibilidade de novas cepas e dessa forma nós estamos acompanhando e verificamos a segurança sanitária ao tomar essa decisão para fazer essa remoção. Então não há esse risco de se espalhar, uma vez que quando foi identificado, esse vírus ele já está em todo o país e nós temos é que continuar com as medidas de prevenção e acreditar na importância da vacinação para toda a população.
Ontem houve mais um alerta de que pode haver um novo colapso no abastecimento de oxigênio na região norte, sobretudo lá em Manaus. Que medidas estão sendo tomadas para evitar que nós tenhamos pacientes em qualquer estado do Brasil morrendo por falta de oxigênio?
As principais produtoras de oxigênio já nos garantiram que não é um problema de falta de capacidade produtiva. No caso de Manaus, que é uma região isolada e que não tem o apoio mútuo de estados vizinhos, cuja malha viária ela é principalmente aérea e fluvial, houve uma dificuldade e realmente extrapolou a capacidade de produção local, né, que praticamente triplicou a demanda. Manaus produz em torno de 25 mil metros cúbicos de oxigênio por dia e a demanda ela cresceu, ela triplicou, ela passou para cerca de 75 mil. Com isso, houve esse problema que nós citamos e no dia seguinte, quando a empresa produtora de oxigênio se manifestou, já havia um carregamento de cilindros de Belém para Manaus para poder começar a mitigar essa crise que lá ocorreu. Além disso, por meio de várias malhas, com apoio da ABA, as aeronaves da aviação civil, nós estamos levando oxigênio por via aérea, por via terrestre e por via fluvial, em balsas, por estradas, oxigênio líquido em cilindro, oxigênio líquido em caminhões especiais e em aeronaves da Força Aérea Brasileira, que tem uma válvula de expansão. Estamos levando em cilindros oxigênio no estado gasoso, com aeronaves cargueiras e com balsas e com caminhões também, de forma que nós conseguimos sanar por hora o problema de fornecimento de oxigênio para o estado do Amazonas. Estamos também adquirindo os mini-usinas de oxigênio para atender os municípios do interior e concentradores de oxigênio que, inclusive, estão possibilitando o fornecimento de oxigênio nos leitos que foram abertos no Hospital Milton Lins. 81 concentradores foram importados e já foram disponibilizados e instalados de forma a fornecer esse oxigênio para aqueles que estão precisando de internação.
Uhum. Não há risco, o senhor garante, então, que não há risco de desabastecimento em nenhum estado do país?
Não há esse risco, até porque a malha viária ela possibilita manter um fluxo adequado para outros estados.
Tá. Secretário, última pergunta de minha parte é a seguinte. Todos nós, naturalmente, estamos ansiosos. Não é só o Brasil que está ansioso. O mundo todo pede a vacina. E eu vou continuar aí, em cima da vacina, minha última pergunta. Nós estamos vendo agora a União Europeia, os países europeus, pressionando demais as farmacêuticas, principalmente a Pfizer e a AstraZeneca, para que garantam entrega nos prazos. Aqui no Brasil, qual é o papel do país nesse debate? O Brasil vai exercer esse tipo de pressão também para que os prazos sejam cumpridos, cobrar os laboratórios, cobrar as farmacêuticas para que não atrasem tanto vacina quanto insumo?
Por enquanto, naquilo que está dependendo das empresas contratadas, os prazos estão sendo cumpridos, né? O Butantan está conseguindo cumprir seu cronograma e no caso da Fiocruz houve um atraso, mas ele não dependeu da empresa AstraZeneca, Oxford, né, do consórcio, mas sim de um problema que ocorreu lá na China, né, mas que já foi sanado e já foi liberada a exportação do ingrediente farmacêutico ativo, tanto para a produção da vacina da Sinovac pelo Butantan, como em breve deve estar sendo embarcado o IFA para a produção da vacina da AstraZeneca pela Fiocruz. De forma que nós estaremos a ter a produção em escala no país.
Para a gente encerrar, secretário, há muita polêmica no país em relação a esse chamado tratamento precoce, especialmente em relação ao uso da hidroxicloroquina e dos outros produtos que compõem o chamado kit COVID. Qual é a posição oficial do governo sobre isso hoje?
A posição oficial do Ministério da Saúde é recomendar ao paciente que, ao sentir os primeiros sintomas, vá buscar o atendimento precoce, vai procurar o profissional de saúde, vai procurar o médico. Cabe ao médico, e somente a ele, a decisão, após feito o diagnóstico do paciente, do que ele vai prescrever para o paciente. E ele tem autonomia para fazer isso. Se for um medicamento off-label, cuja a literatura comprove eficácia e segurança na sua aplicação, evidências científicas, ele poderá prescrever, mas o paciente, para receber esse medicamento, também deverá aceitar ser medicado. Então, nossa recomendação é o atendimento precoce. É ao sentir os sintomas, procure o médico.
Tá. Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã aqui à Rádio Gaúcha. Um bom dia, bom trabalho para vocês no Ministério da Saúde, tá?
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de esclarecer a população brasileira o que nós estamos fazendo e as nossas recomendações, mantendo as medidas de prevenção, acreditando na vacina e torcendo para um Brasil melhor com vacina e com a volta da economia. Muito obrigado.